caso com África, enraizada na boa governação, apoio a mais representação africana no G20 e no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Retoma das visitas presidenciais ao continente africano, estas algumas notas da Cimeira África-Estados Unidos, na qual o presidente Joe Biden disse que, quando a África é bem-sucedida, os Estados Unidos são bem-sucedidos. Está a começar o África Agora, aqui na Voz da América. Alô, ouvinte e internauta da Voz da América, eu sou o Amães Miguel e este é o programa semanal África Agora, nesta sexta-feira, a partir de Washington, D.C. O nosso convidado é Sebastião 25, jurista, analista político e escritor angolano. Líderes africanos reuniram em Washington, D.C., com a liderança americana, na agenda a cooperação. A minha colega Mayra de La Salette Prata Fernandes apresenta aqui os principais pontos desta conferência.
A Cimeira Estados Unidos-África decorreu por 3 dias em Washington, D.C. O presidente Joe Biden foi o anfitrião do evento, que juntou dezenas de chefes de Estado, chefes de governo e respectivas comitivas ministeriais no Centro de Convenções, na capital americana. A União Africana, também representada por Macky Sall e Moussa Faki, apelou aos Estados Unidos por cooperação. O presidente da União Africana, Macky Sall, disse que os Estados Unidos devem mostrar vontade de trabalhar com a África. Muitos acordos e parcerias foram assinados entre governos e também com o setor privado nas mais diversas áreas, desde o comércio e investimento, à saúde e alterações climáticas, à paz, segurança e governação, até à cooperação espacial. Um dos pontos altos desta cimeira foi a assinatura do Acordo Artemis entre Ruanda, Nigéria e a NASA, que significa um lugar à mesa da exploração espacial, onde todos os outros continentes já estão e têm dado o seu contributo. Chega agora a vez de África fazer parte da narrativa da exploração espacial. O presidente americano Joe Biden anunciou um pacote de ajuda de 100 milhões de dólares para a energia limpa e a Casa Branca revelou mais 800 milhões de dólares em financiamento público e privado para o desenvolvimento digital em África. Biden destacou o projeto de energia solar com Angola, mais precisamente em Benguela, que corresponde a um financiamento de 2 bilhões de dólares. Angola, representada aqui ao mais alto nível com o presidente João Lourenço e uma comitiva ministerial que incluiu os ministros da Energia, Relações Exteriores, Economia e outros, manteve encontros bilaterais à margem da Cimeira e o seu papel como líder regional e mediador do conflito no leste da República Democrática do Congo foi elogiado pela administração Biden. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, participou no fórum de discussão Paz, Segurança e Governação, ao lado de outros líderes africanos, do secretário de Estado americano Antony Blinken, da diretora da Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos da América, Samantha Power, e do secretário da Defesa, Lloyd Austin, em que o presidente Nyusi enalteceu a estratégia de combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. O governo dos Estados Unidos da América anunciou que está atualmente a investir 58,5 milhões de dólares através do novo Fundo de Prevenção e Estabilização para reforçar as parcerias com Moçambique, Líbia, Benin, Costa do Marfim, Gana, Guiné e Togo durante os próximos 10 anos. Além do anúncio de 55 mil milhões de dólares ao longo de 3 anos para as áreas da saúde, alterações climáticas, segurança, exploração espacial e tecnologia, com o objetivo de avançar a Agenda África 2063, definida pela União Africana, Joe Biden anunciou também US$ 75 milhões para a promoção da democracia através da iniciativa Transição Democrática em África. Nas últimas declarações da Cimeira, Biden anunciou uma nova parceria estratégica com a União Africana para promover a segurança alimentar em África e no mundo. A Cimeira, que decorreu nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, termina com uma promessa de Joe Biden de visitar brevemente o continente africano, sem revelar, no entanto, que país ou países irá visitar. África sai desta Cimeira com muitos milhões em financiamento, mas também com um lugar permanente para a União Africana no G20. Para a Voz da América, eu sou a Mayra de La Salette, em Washington, D.C.
Este é o África Agora da Voz da América. Sebastião 25, advogado, jurista e escritor angolano e também analista político, é o nosso convidado. Sebastião 25, bem-vindo ao África Agora.
Boa noite, Amanjo.
Muito obrigado. Sebastião 25 é autor do livro África, qual é o próximo passo? Que seria, se calhar, uma boa pergunta para iniciar esta análise da Cimeira Estados Unidos-África, mas vamos começar pelo geral. Como é que viu este evento?
Bem, é um evento político importante. Do ponto de vista político, creio que os objetivos do evento foram alcançados, está consumado e fica para o day after a implementação dos acordos que foram celebrados, da implementação das linhas de financiamento que foram anunciadas e da concretização das parcerias que inicialmente foram também assinaladas pela liderança norte-americana e bem recebidas, bem acolhidas, pelo menos no plano político e no plano da concessão para os líderes africanos. O Day After vai definir depois o sucesso de todos estes entendimentos, destes acordos de natureza política, ou políticos, não é? E, desde logo, uma das questões que se põe é a da implementação das linhas de financiamento que foram anunciadas, à semelhança de outras linhas de financiamento que o continente africano já conseguiu contratar, nem sempre são utilizadas, né? Porque os critérios técnicos, a burocracia para se aceder a estes créditos depois são o critério da verdade. Nem todos os países, nem todos os setores privados dos países conseguem observar os requisitos apresentados pelas instituições e pelos Estados financiadores e daí pode-se avaliar depois o sucesso ou não na perspectiva económica deste evento, se os Estados e as empresas dos países potencialmente beneficiários destes financiamentos verem a habilitar-se efetivamente a estes fundos para implementarem depois negócios capazes de combater a pobreza e de aumentarem a arrecadação fiscal dos países que vão beneficiar-se indiretamente destas linhas. Portanto, o grande desafio, à semelhança do que ocorre no direito interno, no plano interno, os financiamentos políticos, e aqui ponho as aspas para dizer que são casos em que o Estado consegue, junto da banca comercial, linhas de financiamento que depois não são utilizados, né? Porque os cidadãos não têm capacidade de endividamento, não têm capacidade para entregar bens com garantia, não têm capacidade para avalizar empréstimos, não têm, por exemplo, elementos de identificação suficientes para o banco sentir confortável e financiar. Portanto, há uma data de elementos muito técnicos que são necessários depois avaliar e perceber até que ponto é que há condições de execuibilidade destas grandes medidas políticas que alimentam, claro está, as notícias, alimentam as expectativas, mas depois temos de ter esta sensibilidade e esta frieza para perceber a utilidade destes financiamentos e destas medidas.
Nesta conferência, o presidente americano Joe Biden disse que quando a África é bem-sucedida, os Estados Unidos são bem-sucedidos. Quer analisar o alcance desta frase na sua leitura?
São palavras muito afáveis, não é? Muita simpatia, percebo. Enquanto anfitrião, creio que impõe-se adotar discursos desta natureza, portanto, discursos acolhedores. Claro está que o alcance desta frase depois é uma questão de apreciação com profundidade. Percebo que haja interesse da parte dos Estados Unidos de firmar uma parceria importante, uma relação importante com os africanos, e creio que os elementos que separam este sonho de uma relação profícua entre africanos e Estados Unidos são muito fortes e podem pôr em causa o alcance desta expressão, desta frase do presidente Biden. Ora, uma das questões muito pertinentes na relação entre a África e os Estados Unidos, e eventualmente entre a África e outros países, outros continentes, nomeadamente a Europa, uma vez que a Europa e a América têm a mesma matriz ético-social, é a questão dos valores, não é? É o conflito, é o choque de civilizações, porque as concessões de organização de Estado, de sociedade, a solidariedade entre as instituições e as pessoas, portanto, são conceitos que acabam dividindo e considerando a natureza de potência, superpotência mundial dos americanos, e a pouca flexibilidade para perceber particularidades muito próprias dos africanos e dar os respectivos descontos para alimentar, para sustentar, para implementar uma relação de parceria sem interferir em elementos culturais, este tem sido um grande elemento distanciador, não é? Nós vemos a nossa história demonstra que, por exemplo, no caso de Angola, a condição para os Estados Unidos reconhecerem a nossa independência foi a alteração do modelo político e económico. Não é? Não, os americanos não reconheciam aquele modelo monopartidário e só reconheceram a independência de Angola depois que Angola observou a cartilha, entre aspas, internacional de direitos fundamentais. Portanto, são vários elementos de natureza cultural, essencialmente, que os africanos têm de abdicar deles, eventualmente, para que essa relação, nos termos das palavras do presidente Biden, possa ser profícua, mas também, do ponto de vista antropológico e político, portanto, não parece ser razoável que as pessoas abram mão dos seus elementos culturais para terem uma relação profícua com outro Estado. Portanto, é o ideal, e nessa perspectiva, é que a China tenha uma relação muito melhor, mais amistosa, com os africanos, porque não interfere em questões culturais, em questões antropológicas, não é? Respeita mais as diferenças entre Estados. E isso parece ser algo que, apesar dos discursos acolhedores do presidente Biden e eventualmente dos líderes africanos que estiveram aí, tanto a execução, a implementação destes ganhos comparativos que alude do presidente Biden vão depender necessariamente desta capacidade de respeito das diferenças existentes entre as sociedades políticas americana e a sociedade política africana.
Aí, nesse aspecto, voltamos já a falar das relações África-China versus Estados Unidos, mas passemos do discurso para a ação, começando por Angola. Como é que olha para esta transição, do ponto de vista real, do modelo em que o Estado centralizava tudo para um outro modelo, que é este do mercado mais aberto, e essa interferência que os próprios africanos reconhecem, que os políticos omiscuem-se nos negócios e querem se tornar empresários quando o seu interesse é a gestão do país e não exatamente impedir, em alguns casos acontece, que os empresários façam negócios com transparência?
Bem, a promiscuidade entre o poder político e económico acaba sendo, pelo menos nos últimos 50 anos, acaba sendo uma característica dos Estados africanos, das economias africanas. Né? Os políticos não lidam bem com a ideia de alimentarem, de criarem um setor privado e económico independente do poder político. Aliás, a magnitude, a importância do poder político em África, pelo menos nos últimos 50 anos, portanto, na África independente, depende essencialmente da dimensão económica. Portanto, tem poder político quem controla a economia, pelo menos parte dela. Não é? Aqueles setores são controláveis pelo setor político, não é? Pelo poder político, nomeadamente o setor terciário da economia, não é? Porque o primário e o secundário costumam estar, pela incapacidade dos setores privados dos nossos países, costumam estar ainda nas mãos das grandes potências mundiais. Portanto, eu creio que nessa perspectiva é um grande desafio que temos pela frente, e Angola agora nos últimos anos decidiu dar este passo. É um passo muito difícil de se concretizar, porque entretanto, não tendo havido uma mudança de partidos, de classes sociais, portanto, a classe social continua a ser a mesma, com algumas alterações pontuais, algumas pessoas deixaram de ser politicamente influentes, deixaram de ter protagonismo, mas é um desafio que se tem pela frente, vai depender de vários fatores o sucesso desta pretensão, desta ideia de concretizar a separação entre os poderes político e a economia, o setor empresarial, privado, mas creio que, como se diz em inglês, é uma certa de time, né? Portanto, passo a passo, com líderes e com medidas muito corajosas e ousadas, poder-se ir mitigando a influência do setor, portanto, dos políticos na economia, que neste momento ainda é assombrosa, portanto, é substancial, e que só com a manutenção, portanto, e a continuidade de medidas corajosas e ousadas podem ir sendo revertidas durante os tempos, né? Portanto, nos próximos tempos. Mas também temos que admitir um cenário em que estas pessoas, estes políticos, que assumem posições também no setor privado, devam, enquanto for o status quo vigente, devam adotar posturas mais patrióticas, no sentido de investirem nos seus países, porque isto é um desafio também muito grande. A fuga de capitais é algo de muito preocupante e que vem, até certo ponto, inviabilizar as economias nacionais, porque mais do que a falta de investimento estrangeiro nos países, é também a fuga de capitais. Portanto, independentemente das quantidades, dos volumes de massa monetária que sai, mas há uma tendência muito grande em países como Angola, por exemplo, uhum. As pessoas querem poupanças fora do país. Portanto, isso representa, na verdade, um seguir de um exemplo que as lideranças económicas e políticas vão dando, né? E o que vai passando para os pequenos agentes económicos é um clima de desconfiança no futuro. Então, e este trabalho, as classes dominantes políticas e económicas neste momento têm o dever de alterar o mindset das sociedades e das economias para que gradualmente, paulatinamente, com o tempo, esta influência excessiva que existe hoje vir a mitigar-se e eventualmente desaparecer, que é pouco provável. Portanto, é muito, muito pouco provável que venha a desaparecer, mas se diminuir a sua influência, pode-se alimentar expectativas no futuro de maior justiça social e de equilíbrio económico.
E nesse aspecto entra a tal questão da China. Enquanto a China não critica, por exemplo, os presidentes que têm os seus filhos a gerir negócios que deviam ser do Estado, por exemplo, não critica o nepotismo, não critica o tráfico de influência, o Ocidente, e em particular os Estados Unidos, criticam esses aspectos. E creio também que os africanos não são orgulhosos, porque não é cultural a questão do tráfico de influência, é sim o aproveitamento das posições para o benefício próprio. E isto pode ter a ver com também a forma como os africanos querem guiar os seus países. Não basta dizer, Sebastião, que a China não se importa, mas é preciso também que isto prejudique o povo ou não.
Sim, sabe, a dimensão de moralização que as potências, superpotências políticas e económicas do mundo têm, é legítima, eu creio que é legítima, né? E a esse nível parece-nos que a China podia fazer mais, então, podia contribuir para que o continente com o qual tem parcerias estratégicas fosse investir mais em justiça social, né? Portanto, fosse distribuir melhor a sua riqueza. E creio que esta dimensão de moralização que a Europa e a América, por exemplo, assumem, E parece não abdicar dela, pelo menos no plano formal e no ponto de vista oficial, é todo legítima, porque é uma das formas de ajudar os africanos a emanciparem-se economicamente. E essa emancipação económica só se faz com uma distribuição melhor, portanto, com um combate efetivo à pobreza, né? O grande problema da África é a pobreza extrema. É um número assustador de cidadãos que vivem com um mínimo, portanto, incapaz de promover algum bem-estar, algum conforto e alguma estabilidade emocional e física. Portanto, esta dimensão é muito importante e creio que quer a América, quer a Europa devem continuar a bater nesta tecla, porque parece que alguns países vão dando mostras, vão absorvendo, nem que seja lentamente, vão absorvendo esta mensagem. E Angola e outros países africanos, o Ghana, por exemplo, parece estar a... Estar, o Ghana tem um exemplo melhor e mais acabado, porque há uma regularidade na alternância política. Angola deu o primeiro passo agora, temos que ver depois se nos próximos 10, 15, 20 anos vai se manter com esta regularidade, porque isto depois também ajuda, portanto, contribui imenso para que se crie uma consciência de tolerância, né? De diferença política, de respeito para as diferenças políticas. Portanto, e aqui, considerando que algumas lideranças políticas africanas parecem estar a absorver esta mensagem, não me parece razoável que a América e a Europa, principalmente estes, recuem nesta sua missão, nesta sua dimensão moralizadora, com todo o eventual cinismo que se possa vir a apontar a estes dois grandes blocos político-económicos, mas julgamos que é um papel necessário e que internamente, ao nível dos nossos países, do continente africano, deve-se continuar a valorizar esta necessidade de respeito pelos direitos das maiorias, né? pelo respeito à política de distribuição equitativa e de combate à pobreza extrema, pelo respeito dos direitos ao acesso a oportunidades de trabalho, de negócio, de formação. Portanto, isto faz-se com alguma pressão. Olha, e esta pressão, por exemplo, que serviu para que houvesse aqui no nosso continente transições logo a seguir à queda do Muro de Berlim. Portanto, esta dimensão, este fator externo, este fator exógeno, parece ser muito importante, no longo prazo, claro, para formatar aqui consciências e cultivar, inculcar aqui nas pessoas, nas classes políticas vigentes, no poder agora e vindouras, valores que são capazes de manter a vida e a convivência social e política possíveis.
Vimos aqui em Washington, durante esta conferência, os líderes, os grandes decisores do continente africano. Vimos a administração americana, toda ela em negociações, em conversações com os africanos, mas nesta questão de negócios, o nível macro não existe sem o nível micro. Fala-se também desta diversificação das economias africanas, que no discurso parece estar a andar. No caso de Angola, em poucas palavras, Sebastião 25, o governo já faz tantas promessas. De facto, o que é que está a acontecer? Há esta diversificação ou é só o discurso?
Bem, a diversificação económica é um plano, é um desafio, é um sonho, não é? Que só vai ser possível quando houver a capacidade instalada para os operadores económicos nacionais terem protagonismo nos setores primários, da extração e da agricultura, e no setor secundário, no setor da transformação. Neste momento, a nossa economia e a de vários países africanos assentam essencialmente nos serviços. Portanto, é o setor terciário que gera emprego e que movimenta as economias. Portanto, e como sabemos, os setores primários e secundários são aqueles que geram a riqueza substancial. Portanto, os nossos recursos naturais são explorados por empresas estrangeiras, que nos fazem o favor, entre aspas, de explorar e entregar pelo menos impostos e parte da produção, porque são setores em que a necessidade de capital intensivo e colossal é muito grande, é permanente, é contínua. E então, sem empresas, sem países muito ricos, porque os nossos países, portanto, nós estamos independentes há pouco tempo, há 50, 60 anos, então, herdamos vários problemas do colonialismo e então não temos, nem podemos ter em tão pouco tempo a mesma capacidade de extração e transformação que têm as potências que fizeram fortuna durante 5 séculos com a nossa riqueza, não é? Portanto, aqui há que reconhecer esta dificuldade, mas é importante programas como o local content, né? Que Angola e a Nigéria implementam no setor petrolífero, por exemplo, bem implementados, podem, a longo prazo, criar capacidade para que nos próximos 50 anos, por exemplo, o setor extrativo conte com players, com empresas majors também africanas, né? E essas possam aumentar com esta intervenção, com esta entrada nestes setores estratégicos, possam aumentar a produção nacional e gerar riqueza, tanto que possa suplantar aquilo que temos hoje, que são os serviços, o setor terciário, que não pode gerar a mesma quantidade de massa financeira e de oportunidades dos dois setores que realmente são os mais importantes, os estratégicos e que movem a economia mundial.
E que recado daria em um minuto, quer aos Estados Unidos, quer à África, para que estas iniciativas que são assinadas a este grande nível desçam para aqueles que de facto movem as economias e beneficiem? Temos um minuto.
Bem, aos americanos, eu creio que deveria ser considerada a flexibilização de alguns critérios de acesso aos financiamentos, mas a parte da nossa parte, da parte dos africanos, é necessário também honrar compromissos e fazer com que estes financiamentos cheguem aos atores económicos que têm capacidade de implementar negócios e projetos efetivamente, e não tanto recorrer aos mecanismos, aos expedientes regulares e frequentes de fazer chegar os fundos a pessoas que estão politicamente expostas, né? e que não têm necessariamente capacidade e know-how e honestidade para implementar negócios e honrar compromissos financeiros como o do reembolso dos fundos de que são beneficiários para produzir riqueza e para gerar postos de trabalho e contribuir para a arrecadação fiscal dos seus países.
Muito obrigado, Sebastião 25, advogado, escritor e analista político angolano, comentando aqui a Cimeira Estados Unidos-África, que decorreu aqui em Washington, D.C. Muito obrigado e até a próxima. E assim aconteceu o nosso... Muito obrigado. E assim aconteceu o nosso África Agora, aqui na Voz da América, com a produção de Bárbara Ferreira Santos. Eu sou o Mais Miguel. Até para a semana.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 16 de dezembro